Parashá dessa semana é Parashat Kitetsé. Uma Parashá muito rica em mitzvot. Fala sobre algumas leis ligadas à guerra. Fala sobre leis de herança. Leis ligadas à educação dos filhos. Leis ligadas à justiça. Justiça social, ajudar uma pessoa cujo animal dele está arriado, ajudar, devolver um objeto perdido, não vestir roupas, homens vestirem roupas de mulheres, mulheres vestirem roupas de homens. A mitzvah de Shiluach Haken, quando a pessoa encontra um ninho, para ele poder pegar os ovos, ele deve afugentar a mãe primeiro. A mitzvah de fazer um parapeito, para as pessoas não caírem do telhado. Não arar com animais diferentes juntos. Não vestir roupas de lã e linho misturado. Colocar tzitzit numa roupa que tem quatro pontas. Leis sobre assédio, sobre uma pessoa quando casa. Algumas leis de casamento, tem várias leis de casamento nessa paraxá. A proibição de juros. A lei de divórcio e leis da agricultura e, finalmente, no fim da paraxá, tem também a lei de lembrar do que Amalek fez para nós quando nós saímos do Egito. Tem muitas e muitas leis, um resumo assim bem básico. As mitzvot da Torá são gzerot, são decretos, decretos do nosso rei. E elas devem ser cumpridas por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, as leis da Torá vêm nos educar, vêm nos refinar, vêm nos transformar em gente, em seres humanos dignos. Eu gostaria de compartilhar dois princípios interessantes que nós aprendemos na nossa paraxá. O primeiro deles, a Torá fala sobre a mitzvah de Shiluach Haken, que a pessoa, ao ver os ovinhos num ninho, ele quer pegar. Ele deve afugentar, mandar embora a mãe pássaro para que ele possa pegar esses ovinhos. Essa mitzvah tem o lado proibitivo e o lado positivo. Quer dizer que nós estamos proibidos de pegar os ovos sem mandar a mãe embora. E, por outro lado, depois que nós mandamos a mãe embora, nós temos a mitzvah de pegar estes ovos. O Rabbi Yosef Chaim Zonnefeld explica que o problema de pegar os ovos sem mandar a mãe embora, o problema, que a pessoa está aproveitando e tirando vantagem da compaixão natural que toda mãe tem pelos seus filhotes. Nós não podemos usar de forma maliciosa essa compaixão da mãe. Existe uma proibição aqui, não só de você pegar os ovos. A Torá diz que existe a proibição de pegar a mãe. Se eu não tenho interesse nos ovos, Eu tenho interesse em pegar a mãe, pássaro mãe. Diz a Torá, não vai aproveitar. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, normalmente, se uma pessoa quer pegar um pássaro, é algo muito difícil. O pássaro percebe logo os seus movimentos e foge. Sai voando, você não consegue pegar. Mas, quando nós temos um ninho, a mãe pássaro está lá e ela está protegendo os seus filhotes. E ela faz de tudo para protegê-los. Se você se aproxima do ninho, ela não vai embora. Se você se aproxima de um pássaro que está em algum lugar, ele foge. Se você se aproxima de um pássaro que está sobre os seus filhotes, ele não foge. Ele não foge porque a compaixão que ela tem pelos seus filhotes é muito grande. E por isso, ela não vai embora. Ela fica protegendo o máximo que dá. Aí se você afugenta ela, não tem jeito, ela acaba indo embora. Isso se eu quero pegar os filhotes. E se eu quero pegar a mãe, diz a Torá, não, você não pode pegar. Você deve mandar ela embora. E só então você pega os filhotes, você pode pegar os filhotes ou os ovos se você precisa. Mas você não pode pegar a mãe. Porque a pessoa estaria aproveitando dessa compaixão, da fraqueza, de certa forma, desta mãe que está ali protegendo os seus filhotes. Isso vem nos ensinar. Isso nos ensina que uma pessoa não pode aproveitar dos sentimentos dos outros. Isso quer dizer, o Rabbi Yosef Haim traz como exemplo, que existem pessoas que quando são abordadas para ajudarem, elas não conseguem falar não. Não é elegante, não é digno que uma pessoa se aproveite disso para acuar essa pessoa e pedir auxílio. Nós temos que tomar cuidado com quem nós estamos falando e como nós falamos. Às vezes as pessoas usam de uma linguagem que deixa a pessoa numa situação desagradável, que ele não consegue dizer não. Isso não é certo. Você está aproveitando dos sentimentos do outro para conseguir aquilo que você quer. Isso não é permitido. Então, lógico, você pode pedir ajuda, você pode pedir o que precisa para os outros. Lógico que sempre pode, mas tem que saber como falar. E tomar cuidado aprendendo desta mitzvah, que falar de uma forma que ponha o outro numa situação constrangedora, onde ele não tem como não aceitar aquela proposta, isto é algo que não é correto. Torá depois traz também a mitzvah que não pode arar um touro e um jumento juntos. Isso faz parte da proibição de kilayim. Kilayim são vários tipos de mistura que são proibidas pela Torá. Por exemplo, existe a proibição de misturar sementes diferentes. É proibido se misturar leilinho na roupa. E existe a proibição que a Torá diz, você não pode colocar dois animais de espécies diferentes para puxarem o mesmo arado, a mesma carroça, para trabalharem juntos. Por quê? O Dado Zekenim Balei HaTosafot traz uma razão muito interessante. Ele diz, o jumento não rumina. Um animal kasher não rumina. O touro é um animal que rumina. Se os dois estão caminhando juntos, estão atrelados juntos, puxando o mesmo arado juntos, o boi está lá mastigando o tempo todo. E o jumento fica só olhando. Ixi, o que aconteceu? Acho que eu perdi o almoço. Quando foi que isso aconteceu? Que feio. O meu patrão deu alimentação pro meu colega aqui, pro touro. E eu não recebi o almoço hoje. Que coisa mais feia. E ele vai acabar ficando com ciúmes desse animal que está do seu lado. A realidade é que os dois almoçaram o mesmo almoço. Mas o animal que rumina está com aquela comida de novo na boca, mastigando. Mas o jumento não sabe disso. Então causa uma impressão equivocada para ele que o outro está tendo um tratamento melhor do que eu. Ele recebe comida e eu não. O Rav Chaim Shmulevitz diz que a Torá tem uma preocupação tão grande para que você não cause ciúmes entre animais. Então imagina só o que a Torá acha de causar ciúmes entre pessoas. Quanto nós temos que tomar cuidado para não causar com que as pessoas tenham ciúmes. Não faça a pessoa se sentir mal. Como assim? Bom, às vezes se uma pessoa encontra um colega, e esse colega tem problemas na família, e você conta para ele como que a tua família se dá, e como que é maravilhoso, o que vai causar? O que ele fica com ciúmes? Se uma pessoa não pôde sequer tirar férias, e você conta sobre a sua viagem, tudo que você fez, como foi bom, como foi maravilhoso, o que isso vai causar? Ciúmes. Vem a Torá e diz, precisa tomar cuidado para não ostentar. Não precisa contar tudo para os outros. Não precisa ficar revelando tudo para as outras pessoas, principalmente quando isso pode causar ciúmes. Ao contrário da conduta pelo mundo afora, de se você tem algo, mostre para os outros. A Torá vem e diz, se você tem algo, não precisa mostrar para os outros. No final da Parashá, a Torá fala sobre uma mitzvah que é proibido a pessoa possuir medidas diferentes, maiores ou menores, de todos os tipos. A Torá especifica se é peso para as balanças, se é medida para sólidos, se é medida para líquidos. Você não pode ter medidas diferentes. O que sim, você tem que ter sempre medidas corretas. Para que sejam prolongados os dias da sua vida sobre a terra que Deus está dando para você. Essa é uma mitzvah que engloba dois passos. Logicamente que é proibido enganar. Logicamente que é proibido roubar. A Torá vem e diz que mais ainda. É proibido a pessoa possuir medidas que estão erradas. Mesmo apenas ter essas medidas já faz parte da proibição. Usar, então, nem se fala. Uma vez, em uma cidade, estava tendo uma seca tão forte que as pessoas estavam morrendo de sede. O rabino da cidade decretou um jejum. Segunda, quinta e segunda-feira, como a lei manda. E rezaram. E mesmo assim, continuou sem chuvas. O rabino rezou. Nada. Até que o rabino tem um sonho. E nesse sonho falam para ele: não adianta vocês rezarem, rezarem, vocês não vão ser atendidos até que aquele dono daquela loja seja aquele que vai rezar como Hazan por vocês. O rabino acordou, ficou pensando: aquele Hazan, aquele dono de loja, ele, coitado, nem sabe rezar. É tão ignorante. Não pode ser, isso é um sonho tolo. E ele adormeceu de novo. Adormeceu de novo e nesse sonho agora ele viu como nos céus ele estava lá. E à volta dele tinham pessoas importantes com brilho especial. E de repente um deles chega para ele e diz: rabino, não adianta você ficar rezando. Se não for aquele dono de loja que vai rezar por vocês, vocês não vão ser atendidos. Ah, dessa vez o rabino pensou: opa, segunda vez, ainda alguém falando para ele num sonho assim de forma tão clara. Ele entendeu que aqui tem algo. Mas ele ficou pensando: como pode ser? Como que eu vou pegar aquele sujeito para ser Hazan? Ele nem sabe ler. O rabino convocou toda a comunidade. Ele disse que todo mundo tem que vir hoje, vai ter uma reza especial. Todo mundo se juntou. E o Hazan da sinagoga foi até lá na frente para começar a rezar. O rabino chamou ele e falou: não, dessa vez quem vai rezar é aquele dono de loja. O Hazan cochichou no ouvido do rabino: tudo que você diz, eu aceito. Mas saiba que aquele sujeito não sabe nem ler. E o rabino falou: e daí? Mesmo assim, ele que vai ser o Hazan. O rabino chamou o dono daquela loja, falou para ele: hoje você é o Hazan. Ele ficou todo envergonhado, falou: mas rabino, eu não sei ler, eu nunca fui Hazan. Eu sempre presto atenção no que o Hazan fala. O rabino disse: não tem história, hoje você é o Hazan. O dono da loja tirou o talit e tefilim e saiu da sinagoga. Todo mundo ficou esperando. O dono da loja voltou para a sinagoga, segurando nas suas mãos a balança da sua loja. Ele subiu no púlpito, colocou a sua balança na frente, levantou as suas mãos para os céus e, jorrando lágrimas dos olhos, ele começou a falar o seguinte: mestre do universo, você me deu uma missão nesse mundo. Ser o lojista aqui da cidade. Mestre do universo, a maioria dos negócios que eu faço são com esta balança. A balança é paralela ao seu nome sagrado. Afinal de contas, a balança tem dois pratos, que são paralelos à letra rei do seu nome, que tem duas letras rei no tetragrama. O mastro do meio que segura a estrutura é paralelo ao vav do seu nome. E o yud é paralelo ao gancho que está em cima, que segura os braços, os pratos. E agora, Deus, se alguma vez eu menti, Se alguma vez eu enganei alguém com esta balança, então eu feri o seu nome sagrado. E se é assim, que desça um fogo dos céus e me consuma. Mas, Mestre do Universo, se eu nunca enganei, e se eu nunca roubei com esta balança, e eu não causei uma lesão no seu nome sagrado, eu peço, por favor, abra as comportas dos céus e regue a sua terra com o seu tesouro bondoso. Um trovão daqueles que treme tudo foi ouvido na sinagoga. Em poucos segundos, começou uma chuva que os anciões da cidade contam que eles não lembram uma chuva em qualquer outro ano como naquele dia. A Torá diz na nossa Parashá, seguindo as medidas da forma correta, você vai ser abençoado com longa vida.